Nós te louvamos pela vida do teu servo. Tu tens abençoado e o guardado, e ele tem sido fiel a ti. Senhor, sabemos que tu já ungiste para esta pregação e que a sua palavra agora, sob a tua unção, graça e tua bondade e amor, venha diretamente ao cada coração aqui, para a nossa edificação. Louvamos-te por esta palavra que tu reservaste para esta manhã. Em nome de Jesus. Amém.
Os irmãos estão alegres? Deixa eu fazer um exame das carinhas para ver se estão mesmo, né? Acho que ainda tem gente marcando 6 horas. Tem que marcar 15 para as 13. 15 para as 13. Agora estão. Aleluia. 20 para as 11, irmão. Esse aviso para o pregador não demorar muito, né? Aleluia. Vamos abrir as Escrituras, amados. Vamos ler no Evangelho de Lucas, capítulo 19, versículo 28 em diante. E dito isto, prosseguia Jesus subindo para Jerusalém. Ora, aconteceu que ao aproximar-se de Betfagé e de Betânia, junto ao Monte das Oliveiras, enviou 2 de seus discípulos, dizendo-lhes: ide à aldeia fronteira, e ali, ao entrardes, achareis preso um jumentinho que jamais homem algum montou. Soltai-o e trazei-o. Se alguém vos perguntar: por que o soltais? Respondereis assim: porque o Senhor precisa dele. E indo os que foram mandados, acharam segundo lhes dissera Jesus. Quando eles estavam soltando o jumentinho, seus donos lhes disseram: por que o soltais? Responderam: porque o Senhor precisa dele. Então o trouxeram e, pondo as suas vestes sobre ele, ajudaram Jesus a montar. Indo ele, estendiam no caminho as suas vestes. E quando se aproximava da descida do Monte das Oliveiras, toda a multidão dos discípulos passou, jubilosa, a louvar a Deus em alta voz por todos os milagres que tinham visto, dizendo: bendito o Rei, bendito é o Rei que vem em nome do Senhor, paz no céu e glória nas maiores alturas. Ora, alguns dos fariseus lhe disseram em meio à multidão: mestre, repreende os teus discípulos. Mas ele lhes respondeu: asseguro-vos que se eles se calarem, as próprias pedras clamarão. Quando ia chegando, vendo a cidade, chorou e dizia: ah, se conheceras por ti mesma, ainda hoje, o que é devido à paz. Mas isto está agora oculto aos teus olhos, pois sobre ti virão dias em que os teus inimigos te cercarão de trincheiras e por todos os lados te apertarão o cerco e te arrasarão, e aos teus filhos dentro de ti, não deixarão em ti pedra sobre pedra, porque não reconheceste a oportunidade da tua visitação. Fala, Senhor, que os teus servos ouvem. Eu desejo falar, irmãos, sobre os últimos versículos lidos, do 41 ao 44. Eu li a passagem da entrada triunfal para trazer à nossa memória o contexto no qual o Senhor Jesus disse as palavras que disse, e foi nessa situação tão comovido a ponto de chorar. O Novo Testamento fala que Jesus chorou duas vezes. Uma, quando se defrontou com a multidão lamentando a morte de Lázaro. E alguma vez aqui mesmo nós lembramos que a palavra no original, que do verbo chorar para Jesus, era uma palavra bem diferente da palavra chorar para descrever o choro dos amigos de Lázaro. Mas é tão diferente a palavra que surpreende a gente quando lê no original, que haja dois verbos tão distintos para dizer a mesma coisa, chorar. E o verbo que descreve o choro de Jesus é o choro, não lá no, junto ao túmulo de Lázaro, não porque o seu amigo havia morrido, porque ele sabia muito bem o que ele ia fazer. Ele até retardou a sua ida ao lugar, à Betânia, ao lugar onde o Lázaro tinha sido sepultado, de propósito. Ficou mais dois dias aguardando oportunidade para chegar lá, porque ele sabia bem o que ia fazer. Ele não estava lamentando a morte do seu amigo. Ele estava lamentando as consequências últimas do pecado, que é a morte. Lamentando a tristeza que a morte traz aos homens. E é por isso que o verbo que descreve no original o choro da multidão é diferente do choro de Jesus. A multidão chorava pelo Lázaro, Jesus chorava por um motivo diferente, pelas consequências que o pecado traz. Estou sendo bem claro, meus irmãos? Estou claro? A segunda vez que a Bíblia diz que Jesus chorou é aqui. Quando ia chegando, vendo a cidade, chorou sobre ela. No Evangelho de Mateus, quero ler uma outra passagem da atitude de Jesus para com Jerusalém. No capítulo 23 do Evangelho de Mateus, no versículo 37, diz Jesus: Jerusalém, Jerusalém. Sempre que Jesus repetia o nome, pode ficar certo que vinha alguma coisa muito séria depois. Os irmãos lembram, né? Quando advertiu a Simão Pedro, ele disse: Simão, Simão, Satanás vos reclamou para vos peneirar como quem peneira o trigo. A Marta, ele disse: Marta, Marta, estás ocupada com muitas coisas, mas uma só é necessária, e Maria escolheu a boa parte, que não lhe será tirado. A Saulo, depois apóstolo, conhecido como Paulo, disse no caminho para Damasco: Saulo, Saulo, por que me persegues? Dura coisa é para ti recalcitrares contra o aguilhão. Sempre que Jesus repete o nome, É possível que ele esteja repetindo o seu nome. Hoje, bem cedo, ele já repetiu o meu e me deu um aviso. Depois que ele repete o nome, vem uma coisa séria. E diz Jesus: Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas e apedrejas os que te foram enviados. Quantas vezes quis eu reunir os teus filhos como a galinha ajunta os seus pintinhos debaixo das asas, e vós não o quisestes. É interessante, amados, que Jesus chorou sobre esta cidade e trouxe sobre ela essas lamentações. Há um contraste muito grande, e por isso eu li a passagem que antecede, que é a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém, um contraste muito grande entre a alegria dos discípulos recebendo Jesus, saudando Jesus, glorificando-o. E nós gostaríamos de estar lá também saudando a Jesus, não é verdade, irmãos? Hein? Vocês não gostariam? É, hoje nós saudamos a Jesus aqui cantando o nome dele, não foi? Nós continuamos fazendo o que alguns discípulos fizeram lá. Mas há um contraste muito sério entre a saudação cheia de alegria e a tristeza do Senhor. O que pode alegrar o Senhor? Havia uma expectativa muito grande de Deus a respeito da cidade de Jerusalém. E especialmente com um lugar separado para o louvor do seu nome em Jerusalém, que era o templo. A expectativa de Deus é que continuasse acontecendo em Jerusalém e no templo o que aconteceu na inauguração do templo. Na inauguração do templo, lá no lugar mais alto, exatamente no lugar onde Abraão havia feito sacrifício de Isaac, que não se realizou o sacrifício dele, porque Isaac foi substituído. Exatamente ali ficava o templo, e na inauguração do templo, a glória do Senhor encheu de tal maneira o templo que nem os sacerdotes podiam entrar, ficaram do lado de fora. A expectativa de Deus sempre é de que a sua glória se manifeste de uma maneira maravilhosa. Samuelzinho, que estava nos conduzindo aqui nos louvores, disse uma coisa muito importante: que a presença do Senhor, a glória do Senhor, tem que ser percebida, mesmo que o exterior não indique isso. Eu queria completar, Samuelzinho, com a tua licença, que até o exterior pode indicar, não é? porque nós devemos viver uma vida de alegria. Então, o exterior, o rosto também reflete. Mas o rosto dos discípulos reflete também o que refletia o rosto de Jesus. E o rosto de Jesus foi visto chorando pelos outros. Ele não chorou por ele mesmo. Quando fala dessa caminhada de Jesus em direção a Jerusalém, diz que ele, esta é a expressão que está na Bíblia, muito curiosa, diz que ele endureceu o seu rosto na direção de Jerusalém. Quer dizer, estava firmemente disposto a cumprir o propósito de Deus para a sua vinda ao mundo, a nossa salvação. Chegou a pedir, como homem, que se fosse possível o cálice fosse afastado, mas ele disse: não se faça a minha vontade, mas a tua. Resignado. Ele não chorou por ele. Chorou pela dureza da cidade amada. Havia uma palavra nas Escrituras para o povo de Deus orar por Jerusalém. Aqui mesmo nós já ouvimos palavras sobre isto. Orai pela paz de Jerusalém. Há uma expectativa muito grande de Jesus que veio da eternidade. A expectativa de Jesus é que Jerusalém fosse o lugar da manifestação especial do governo de Deus sobre os homens. Isso que Deus esperava, isso que Jesus esperava. Imagino, irmãos, e uso a liberdade de usar a imaginação, porque temos falado que a imaginação é para usar, porque Deus nos deu imaginação, para usar em santidade. Os irmãos dizem o quê? Amém? Eu imagino que quando Jesus foi a primeira vez à Cidade Santa, aos 12 anos, e começou a conversar com os doutores da lei, e depois de ficar ali por algum tempo, 3 dias, e os pais o andavam procurando, quando o acharam, sua mãe lhe perguntou: filho, por que fizeste assim para conosco? Eles pensavam que Jesus estava com os companheiros de viagem. Jesus respondeu: não sabíeis que me convinha cuidar dos negócios do meu pai? Havia uma expectativa de Jesus a respeito, já menino, a respeito do que devia acontecer ali, na Cidade Santa e no Templo de Deus. É bom lembrar que naquele momento, Deus tinha um templo, um prédio. Ele disse: vou colocar aí o meu nome, todo aquele que olhar, quando estiver em aperto, quando estiver em dificuldades, olhar para esta casa e clamar a mim, eu ouvirei. Essa é a expectativa de Deus. Hoje ele não precisa mais de templo. Deus não precisa mais de um templo físico, de material. Eu gostava muito quando nós nos reunimos lá na Mariland, porque lá antes era um depósito, e alguns dos irmãos disseram: pois é, hoje eu vou lá no depósito de crentes. É, porque hoje não tem mais templo, isso aqui não é um templo, isso é um lugar de reunião. Eu já fui pastor de uma congregação em São Paulo, na cidade de São Paulo, a primeira congregação de que eu fui pastor, uma congregação de operários, que Erasmo sabe bem como era, ali na cidade de São Caetano. Tínhamos 100 operários que estavam debaixo do meu pastoreio, eu começando timidamente meu ministério. e o lugar era um ex-açougue. Até o azulejo nas paredes ainda havia. E era numa rua que não tinha calçamento, hoje está tudo asfaltado. E quando passava um caminhão, só tinha uma porta, essas portas de levantar, e o caminhão passava e atirava pó para dentro, e eu ficava sufocado. Mais de uma vez eu tive que parar o que estava falando, sufocado pelo pó da estrada que entrava por aquela porta. Mas ali se reuniam os discípulos de Jesus. E ali eu aprendi a amar as ovelhas do Senhor. Foi ali, depois que Deus me chamou, foi ali que Ele me fez pastor das suas ovelhinhas. Há uma expectativa de Deus com a Cidade Santa, com o templo, mas há uma expectativa de Deus com relação a você, para ser templo dEle, totalmente dEle. Para que esta cidade de Porto Alegre seja dEle, há uma expectativa de Deus para que Porto Alegre seja dEle. Jesus disse: Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas e apedrejas os que te foram enviados. Mas não parou aí. Quantas vezes eu quis juntar os teus filhos como a galinha junta os seus pintinhos debaixo das suas asas. Voltei à minha infância, eu, Rogério, quando lia esse texto. Porque quando eu era menino, aqui em Porto Alegre, a gente tinha galinha no fundo do quintal. Aí nós morávamos ali na rua Lima e Silva e meu pai tinha lá um galinheiro. E a coisa que eu mais gostava de ver era quando a galinha descascava os ovos e os pintinhos ficavam lá debaixo da galinha. Quando eu li pela primeira vez na palavra que Jesus falou assim: quantas vezes eu quis juntar os teus filhos como a galinha junta os pintinhos debaixo das suas asas, como Erasmo nos ministrou outro dia, o evangelho é muito simples, eu entendi o amor de Jesus no acolhimento que uma galinha dá aos seus pintinhos. Eu me pergunto que expectativas Jesus tem a respeito de vocês e de mim, e se nós estamos correspondendo às expectativas dele. É interessante, o Paulo, o apóstolo, disse na sua primeira carta a Timóteo que Deus quer que todos se salvem, que todos se salvem e venham ao conhecimento da verdade. Há uma expectativa de Deus a seu respeito, meu irmão. A respeito da sua casa, nós, sua casa, sua família, há uma expectativa. Jesus disse: ah, se tu soubesses o que é devido à paz. Interessante. Os habitantes de Jerusalém falavam e até hoje falam da vinda do Messias. eles criam na promessa da vinda do Messias. Uma coisa muito séria é a gente crer nas promessas, tê-las à nossa mão e não nos apropriarmos delas. Ah, se tu soubesses ainda hoje não podemos esquecer que há um limite de tempo. Sabe que isso é a principal coisa que Deus me mandou dizer para os irmãos hoje? Que para receber o amor de Deus há um limite de tempo. Jesus estava agoniado ali. Não foi só no jardim, não. Quando ele tomou a decisão de tomar os nossos pecados, ele estava agoniado diante da cidade. Ah, Jerusalém, vão chegar os dias em que te cercarão de trincheiras, te roubarão os teus muros e te destruirão. Isso aconteceu mais ou menos 40 anos depois. Literalmente, as hostes de Tito, general romano, entraram na cidade com uma violência que os conquistadores romanos não costumavam ter. Quando eles conquistavam, eles conquistavam para estabelecer a autoridade do Império Romano e para aproveitar os recursos do povo conquistado. Mas em Jerusalém não foi assim. Eles entraram tomados de uma sanha destruidora, entraram com tal violência que derrubaram tudo. E aquilo que Jesus havia dito sobre o templo aconteceu literalmente. Não ficará de ti pedra sobre pedra. E os séculos depois de Cristo viram quão literal e triste foi a realização da profecia do Senhor. Ah, se tu soubesses ainda hoje o que é devido à tua paz? É por isso que a Bíblia diz, em tantos lugares, se hoje ouvirdes a sua voz, não endureçais os vossos corações. Viu, meu irmão? O amigo que nos está visitando, ouviu? Há um limite. Hoje é o dia da salvação. Ah, se tu soubesses ainda hoje o que é devido à paz. Aquilo que encontramos em Jesus não encontramos em nenhum outro homem ou mulher, em nenhum herói, em nenhum libertador. Só encontramos nele o que só ele nos pode dar. Ele disse, se não crerdes que eu sou, morrereis nos vossos pecados. É possível que alguém esteja dizendo assim, mas nós somos crentes. Quantos crentes estão aqui? Deixa eu ver. Quantos crentes? Há poucos, não é? Porque poucos estão levantando a mão. Eu vou perguntar de novo, quantos crentes há aqui? Parece que alguns se entusiasmaram. Se não creres que ele é, morrereis nos vossos pecados, disse Jesus. Morrereis nos pecados. Não. Mas Jesus não só chorou por Jerusalém. Fora de Jerusalém, contemplando a cidade de longe, chorou sobre ela. Muitas expectativas divinas frustradas. Choro. Uma certeza. Do que Deus pode fazer, do que Deus faria, do que Deus fez, de que todos aqui que levantaram a mão são testemunhas, fez com que Jesus não apenas derramasse lágrimas fora da cidade, mas derramasse fora da cidade, saindo dela, carregado pela soldadesca brutal, derramasse o seu sangue por nós. O nosso Deus não é um Deus que se compadece apenas. É um Deus que age. Um dia ele falou a Moisés quando o chamou para tirar o povo do Egito. Eu vi o clamor do meu povo. Eu vi os seus clamores por causa dos seus exatores. E por isso, eu desci a fim de salvá-lo. Jesus não é o rei dos sentimentos, das emoções, no sentido de que suas emoções e os seus sentimentos era a última coisa que ele tinha por Jerusalém. O que ele fez nos faz ver que o mais precioso que ele tinha não eram as lágrimas, mas o sangue. Amém, irmãos? Esse era o precioso. Não é um amor que pretende acolher as pessoas como a galinha junta os pintinhos debaixo das suas asas. Essa é uma figura linda, terna, cheia de doçura, que saiu assim dos lábios de Jesus. Não, ele não apenas sente e chora, ele morre e salva. Ele morre por ti, por mim, pelos homens e mulheres deste mundo. E ele diz, ao contrário daquela expressão dele, que ele disse, se não credes que eu sou, morrereis nos vossos pecados, ele diz, todo aquele que crê e vem a mim, de modo nenhum lançarei fora. Que maravilhoso é Jesus. Amém, amados? Obrigado, querido. Que grande amor ele tem. Não temos um Deus que contempla do céu o homem no seu pecado, Não, temos um Deus que contempla do céu e desce, e vem, e toma o nosso lugar. Quando fui com a Liginha ver o filme A Paixão de Cristo, atrás de mim saiu um casalzinho. Atrás de nós saiu um casalzinho e eles estavam... Me pareceu que eles estavam... Não sei, não entrei no coração deles para saber, mas me pareceu que eles estavam perplexos com as cenas contempladas. Mas eu disse para eles assim, e foi mesmo assim, viu, queridos? Foi assim mesmo, viu, queridos? Foi assim. Não foi uma palavra assim, eu amo vocês, apenas. Não foram as lágrimas correndo pelo seu rosto, apenas. Foi seu corpo macerado pelos látigos dos soldados e suas mãos encravadas naquela cruz e aquela coroa de espinhos encravada na sua cabeça. Foi ali que as expectativas de Deus começaram a ser realizadas. Foi ali que Deus não continuou frustrado, porque ali naquela cidade ia surgir a sua igreja com milhares de pessoas, naquela mesma geração, que iam reconhecer o amor perdoador de Deus no seu Filho Jesus Cristo. E ali, como que para sublinhar que não era apenas para os israelitas, e não era para os bons os que se esforçam para andar ordenadamente apenas, que um soldado romano, o centurião, declarou, vendo Jesus na cruz, verdadeiramente, este homem é o Filho de Deus. E o ladrão, assassino, ao seu lado, pôde replicar a palavra do outro e dizer, nós merecíamos isto, mas ele não fez nenhum mal. Foi este homem que foi atingido pela misericórdia de Deus, que não vê as suas expectativas frustradas e que ouviu de Jesus o que Jerusalém podia ter recebido naquele dia quando recebeu Jesus. Ao entrar na cidade, podia ter Jerusalém toda recebido essa palavra que Jesus disse ao bandido crucificado ao seu lado. Na verdade, eu te digo que hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Deus não é um Deus frustrado. Deus é um Deus feliz. E é por isso que nós estamos aqui. Mas é possível que você tenha que ouvir essa palavra de Jesus. Ah, se tu soubesses o que é devido à tua paz e tu queiras fazer com Jesus um pacto novo nesta manhã. Se há isto no teu coração, pode vir aqui para nós orarmos juntos, porque eu já estou aqui. Pode vir. Nós te agradecemos, Senhor, que a tua misericórdia é tão grande. muitos daqueles que te saudaram quando entravas na cidade, eles pensavam que tu ias estabelecer o domínio de Israel e que vinhas como o Messias, não segundo o coração do Pai, mas segundo as expectativas deles. E por isso eles mudaram o seu brado e diante do pretório de Pilatos clamaram: crucifica-o, crucifica-o. Sabemos, Senhor, que o diabo congregou líderes romanos, soldados, autoridades, povo, para pedir a morte de Jesus. Mas o que eles não sabiam, mas nós sabemos, é que tu pegas as obras das trevas e iluminas com a tua luz e transformas tudo. E transformaste o ato terrível daqueles homens e mulheres, transformaste nosso acesso a ti, a nossa oportunidade de vida abundante, a nova vida, o perdão dos pecados, a resposta amorosa ao arrependimento. Ah, Senhor, o que tu queres fazer com a gente agora? Nós estamos aqui, Senhor, dizendo: faze conosco, Senhor, o que te apraz. Faze conosco aquilo que te agrada, Senhor. Nós queremos conhecer o que é devido à paz e já conhecemos. Já sabemos como é bom descansar em ti, como é bom ser perdoado e ter unidade interior, paz. Poder dizer com o salmista: em paz me deito e logo pego no sono, porque só tu, Senhor, me fazes descansar em segurança. Que bom é ter paz, Senhor, em ti. Mesmo no meio de provações e de lutas, temos a tua paz. Aleluia. Nós te engrandecemos, Senhor Jesus, e agradecemos o que tu fizeste por nós mais uma vez. E ao nos levantarmos da oração, nós queremos ir motivados por esse amor que nos recolhe, que nos recolheu. Como a ave recolhe os seus pintinhos. Ó, Senhor, recebe a nossa gratidão, Senhor. E o nosso propósito de viver para a tua glória. Não precisas mais de um templo de pedra, porque nosso corpo é o templo do Espírito Santo. Senhor, usa este templo que nós somos como te apraz. Regenera, Senhor. Continua regenerando as nossas vidas, ainda que tenhamos que pagar um preço muito alto, porque tu pagaste o preço maior. Queremos renunciar, Senhor, porque tu renunciaste a glória do céu para habitar conosco aqui na terra, e tomar o nosso lugar naquela cruz. Sabemos, Senhor, que a culpa não foi só dos israelitas que pediram a morte, a tua morte. A culpa não foi só do Pôncio Pilatos, que te considerando inocente a si mesmo, te condenou, te entregou à morte. A culpa não é dos soldados brutais que foram usados por Satanás para trazer tormentos físicos e morais a ti. Não, Senhor, nós somos os culpados. Morreste no nosso lugar por causa dos nossos pecados. E hoje renovamos na base daquilo que tu fizeste, renovamos o nosso amor para contigo e te entregamos as nossas vidas. Senhor, estamos lembrando aqui diante de ti, Senhor, que temos que servir agora nesta semana em teu nome. Temos que ser usados por ti como santuários do Espírito Santo. Tens que usar os ILS e a equipe que vai a Guiné-Bissau. Que todos nós possamos ir, Senhor, no poder do Espírito Santo. Que tu orientes, guies os irmãos que têm que decidir quem vai cuidar dos menores nesta cidade. Quem vai ser o conselho tutelar? E nós tomamos como coisa concreta, Senhor. Nós não queremos viver um cristianismo aéreo, separado da vida e da realidade. Tu vais levar o Erasmo hoje à cidade vizinha, a Camaquã, para pregar o Evangelho. Leva teu servo no poder do Espírito Santo, Senhor. Somos teus e queremos ser mais teus. Recebe a nossa vida, Pai, em nome de Jesus. Amém. O Senhor dê um dia abençoado aos irmãos, cheio da sua graça e da sua paz. Deus te abençoe. Deus te abençoe.